A ideia surgiu com a leitura de um livro. Ali estava registrada a expedição Roosevelt-Rondon, que em 2014 completa 100 anos. Em 1913, convidados pelo então ministro das Relações Exteriores do Brasil, Lauro Miller, o ex-presidente americano Theodore Roosevelt e o sertanista Marechal Cândido Rondon fizeram uma expedição científica na região de Aripuanã, na Amazônia, para definir o traçado de um rio. Rondon e Roosevelt foram os primeiros exploradores a percorrer o Rio da Dúvida, renomeado mais tarde como Rio Roosevelt. Na expedição, parcialmente patrocinada pelo Museu de História Natural americano, eles coletaram várias novas espécies de animais e insetos. A aventura do ex-presidente norte-americano e do desbravador coronel Cândido Rondon no coração da selva amazônica brasileira despertou no engenheiro Marc André Meyer a vontade de viver uma experiência semelhante, percorrer o Rio Roosevelt e observar o que mudou neste centenário.
O que iniciou tudo foi, eu estava lendo o livro da Candice Miller, que é o Rio da Dúvida, então, 2 anos atrás. Quando eu li esse livro que relata essa epopeia de Rondon e Roosevelt, eu me inspirei e pensei que seria bonito se a gente pudesse repetir esse feito no centenário daquilo que é 1914 a 2014. Então, essa foi uma ideia inicial, né? Aí, da ideia para... E queríamos também repetir também esse feito, mas usando os mesmos meios que eles, digamos. Eles não tinham motores, eles usavam canoas a remo. Então, nós usaríamos canoas a remo para ter as mesmas dificuldades, a mesma experiência que eles.
Para embarcar nessa história, ele convidou os coronéis do Exército Brasileiro Irã Reis e Ivan Carlos, os dois hoje na reserva. Também fez parte da expedição o professor americano Jeffrey Lehman. Foram utilizados 2 caiaques oceânicos e 1 canoa canadense desmontável. A expedição começou no dia 21 de outubro na cidade de Vilhena, em Rondônia. Depois seguiram para o Mato Grosso e encerraram no estado do Amazonas. A trajetória durou quase 30 dias. A primeira dificuldade encontrada, segundo o coronel Irã, foi localizar o ponto exato de saída da expedição Rondon.
Então, a maior dificuldade foi saber aonde exatamente se teria saído Rondon. Nós tínhamos uma referência dos livros, era a latitude de 12 graus em 1 minuto. Só que não tinha nenhum acesso nesse ponto. Nós fomos, então, mais ao sul, quer dizer, um pouquinho mais extenso, foi 12 graus, 1 minuto e 43 segundos, na Fazenda Baliza. No Roosevelt. Mesmo assim, ainda tínhamos dúvida quanto à origem do local. Eu tentei ainda subir o rio 6 quilômetros para tentar achar se existiria algum vestígio da ponte, etc. Não vi nenhum.
Mas momentos de tensão, a equipe viveu ao se deparar com os índios Cinta Larga. Quem narra a experiência é o coronel Irã.
No terceiro dia de jornada, fizemos a transposição da carga e das embarcações para Jusante. Ficamos lá o restante do dia para fotografar, que ele é muito local muito lindo, e no quarto dia seguimos viagem. E recebemos notícia que havia algum problema lá com os índios Cinta Larga. Ao chegar lá, apareceu o João Brabo, dizendo que aquela área era dele e que nós não podíamos transpor, embora a reserva ficasse somente à margem direita, a margem esquerda era de fazenda. Então, para não criar complicações, nós recuamos e depois fomos a Jusante da reserva, próxima à confluência do Rio Cardoso, já no Mato Grosso.
Como um balanço da experiência, o engenheiro Mark cita erros cometidos pela expedição Rondon que eles tentaram corrigir.
3 erros básicos que o Roosevelt fez. A equipe, eles começaram muito tarde, no meio da época das chuvas. Então, nós começamos a nossa expedição mais cedo. 2, eles tinham gente demais, tinham 22 pessoas. A nossa foi mais reduzida, 4. Para alimentar 22 pessoas, eles passaram fome de cima, porque tinha que alimentar 22 pessoas, não tinham como carregar. 3, eles usaram canoas muito pesadas e levaram equipamento demais. Tinha 300 caixas de equipamento. O Roosevelt tinha trazido quantidade enorme de equipamento. Então, aquilo exigiu que aquelas canoas ficassem carregadas ao máximo, então elas desciam os rios e quebravam canoas perdidas, uma série de contratempos que eles tiveram que nós não tivemos. Nós tivemos também caiaques, e pessoas caíram do barco, pessoas caíram do caiaque, mas nós conseguimos contornar todos os nossos problemas, graças a Deus.
Ainda de acordo com Mark Meyer, a equipe se surpreendeu ao ver que ao longo do rio não houve muita degradação.
Eles esperava haver mais degradação ambiental, mas ele basicamente pouco mudou da época de 1914 para cá. É um dos rios mais bem preservados do Brasil, pela simples razão que as cachoeiras na cabeceira do rio e no final, na foz do rio, são cachoeiras imensas. Então, impede que barcos a motor penetrem. Então, o rio basicamente tem seus guardiões, que são as grandes cachoeiras, numa entrada e na outra. Então, há também grandes fazendas. Então, atrás do rio existem locais que foram desmatados para fazendas. Mas agora, presentemente, não há mais desmatamento. Isso tudo é feito com o manejo da floresta.
A experiência dos quatro integrantes será abordada em um documentário a ser produzido. As amostras recolhidas serão encaminhadas ao Instituto Militar de Engenharia e um livro relatando a expedição será publicado pelo Coronel Irã. De Brasília, Michele Moreira.